um projeto de resolução que visa recomendar ao Governo não só que promova a construção de uma nova unidade de saúde familiar no Alto Seixalinho, no Conselho do Barreiro, como também garanta que a população desta freguesia volte a ter uma unidade de saúde de proximidade, bem como a atribuição de um médico de família a todos os utentes no Conselho do Barreiro. Infelizmente, e fruto de um contínuo desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, os cuidados de saúde primários não são capazes de dar resposta às reais necessidades das populações. Deste modo, à semelhança do que se verifica em outros pontos do país, a população do Barreiro tem sido confrontada com dificuldades no acesso aos cuidados de saúde. Em 2015, viu ser encerrada a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da Avenida do Bocage, o que levou à transferência para a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Santo André de mais de 15 mil utentes. Esta mudança, para além de ter agravado os problemas de funcionamento que este centro de saúde já tinha, contribuiu para que muitos utentes ficassem sem médico de família, os quais, de acordo com a Comissão de Utentes do Barreiro, totalizavam em fevereiro de 2019 cerca de 18 mil utentes. Importa também ter em conta que, de acordo com os dados da Pordata, em 2018, o Conselho do Barreiro tinha 185 idosos por cada 100 jovens. Sendo expectável que esta população tenha uma maior necessidade de recurso a cuidados de saúde e que tenha igualmente maiores dificuldades de deslocação, é certo que a obrigatoriedade de deslocação ao Centro de Saúde de Santo André para aceder à prestação de cuidados irá condicionar o seu acesso à saúde. A ausência de resposta destes cuidados, dos cuidados primários, tem empurrado os utentes para as urgências do Hospital do Barreiro, os quais apresentam já graves problemas de sobrelotação, o que reforça a necessidade de construção de novos equipamentos. Cabe ao Estado assegurar uma racional e eficiente cobertura territorial no que respeita a recursos humanos e unidades de saúde. Num país, ainda com tantas assimetrias a este nível, é fundamental reforçar a rede de cuidados de saúde primários, garantindo que esta responde melhor e mais depressa às necessidades existentes. No Conselho do Barreiro, com uma população envelhecida e com problemas ao nível da mobilidade, é fundamental a construção de uma nova unidade de saúde familiar no Alto Seixalinho, bem como a atribuição de um médico de família a todos os utentes do Conselho, garantindo o acesso da população a cuidados de saúde, de qualidade e de proximidade. Esperemos que, com a aprovação do projeto do PAN, se dê mais um passo na garantia do acesso à saúde e na redução das desigualdades. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, discutimos aqui a petição que subscrita por mais de 4.200 pessoas que pedem concreto, por um lado, a construção da Unidade de Saúde Familiar em terreno disponibilizado pela Câmara já em 2017 e, por outro lado, a atribuição do médico de família a todos os utentes do Conselho do Barreiro para resolver também a sobrecarga da urgência no Centro Hospitalar do Barreiro Montijo. Por partes, quanto à construção deste novo Centro de Saúde, desta Unidade de Saúde Familiar, é de facto uma prioridade para o Conselho, tem uma população envelhecida que por isso também requer cuidados de proximidade. E, por outro lado, onde se estima que, de facto, existam cerca de 18 mil utentes sem médico de família. Portanto, nesta medida, a construção de uma unidade de saúde familiar é relevante, tanto como é relevante o cumprimento da promessa do Governo, diga-se de passagem já bastante atrasada, de atribuição de um médico de família a cada cidadão. O CDS acompanha estas pretensões com reservas, e reservas em relação à localização. O anterior executivo camarário da CDU atribuiu uma grande fatia do terreno que estava pensado inicialmente para esta unidade à construção de um estabelecimento comercial que foi já inaugurado em 2017. E embora de facto seja um ponto de acesso central para a freguesia, a verdade é que se fosse aí construída a unidade de saúde familiar, ficaria confinada a um espaço limitado, emparedada entre, por um lado, um prédio e, por outro, este estabelecimento comercial, sem capacidade de vir a expandir, caso venha a ser necessário. O atual executivo do PS propõe uma alternativa que é também igualmente insatisfatória. E então, aparentemente, está em discussão uma terceira via, uma solução perto de uma escola, para a qual o CDS se inclina num terreno amplo e que é bem servido do ponto de vista da rede de transportes. Portanto, com estas reservas, o CDS viabilizará estes projetos, garantindo que depois, em sede camarária, em sede local, seja discutida e tratada, então, qual a melhor localização, a mais adequada para a construção deste centro de saúde, que, relembro, é de facto necessário, mas era necessário também na anterior legislatura, apoiado por estes partidos, e também não foi aprovado nessa altura.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Acaba agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e os senhores deputados e estender este cumprimento aos peticionários, que de facto trazem aqui uma causa importantíssima ligada àquilo que, que são os cuidados de saúde na freguesia do Alto Seixalim. Esta é uma história bastante antiga e é uma história que nasce de num centro de saúde que já não servia devidamente a sua população idosa, especialmente uma freguesia com alta densidade populacional. E por essa razão o centro de saúde funcionava na Avenida do Bocage, foi um centro de saúde que teve que ser encerrado, pessoas com mobilidade reduzida não conseguiam aceder e teve que encontrar uma alternativa. A alternativa que existe, naturalmente, não é a melhor. A alternativa que existe, e a alternativa que tem que existir, é aquela que passará pela construção do novo centro de saúde. Senhoras e senhores deputados, esta matéria, eu creio que reúne amplo consenso. O que não se consegue compreender é como é que este amplo consenso está a tentar ser resolvido na Câmara Municipal do Barreiro, em que há um protocolo para que a Câmara Municipal do Barreiro pague o centro de saúde e sejam os barreirenses a pagar o centro de saúde e não o Governo e não o Orçamento de Estado. Naturalmente que esta situação devia ser resolvida pelo Governo e pelo Orçamento de Estado. E é muito curioso ver aqui os partidos que aprovaram os últimos 5 Orçamentos de Estado, que viabilizaram os últimos 5 Orçamentos de Estado e que, ao fazê-lo, estiveram a fazer exatamente aquilo que o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro disse. Isto não é uma prioridade para o Governo e, portanto, é a Câmara Municipal que vai avançar. Os senhores, ao viabilizar os orçamentos de Estado, consideraram que não era uma viabilidade. E agora não conseguem perceber que estes peticionários estão a fazer uma causa que é precisamente algo que os senhores não conseguiram resolver. Estiveram lado a lado para não conseguir resolver o problema. A Câmara Municipal de Barreiro já disse que queria resolver e não consegue resolver o problema. O problema da geringonça, neste momento, é não saber tratar deste tema. Senhoras e senhores deputados, faço uma coisa muito simples. Tratem daquilo que dizem que querem tratar. E façam no Orçamento de Estado. Não é nos projetos de solução que aqui colocam. Não é desta forma que aqui fazem. Isso é enganar a população. Os senhores levantaram-se para viabilizar os Orçamentos de Estado. Os senhores levantaram-se e assumiram as responsabilidades das vossas decisões. A vossa decisão foi não fazer. Não fizeram. Assumam. Tenham vergonha daquilo que estão a fazer, porque estão a enganar as pessoas.
Tem a palavra agora em nome do Partido Socialista, o Sr. Deputado Eurídice Pereira. Faz favor.
Agradeço, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista cumprimenta os mais de 4 mil peticionários. A petição que apreciamos e que pretende a construção de uma nova unidade de cuidados primários de saúde no Alto Seixalim, no Barreiro, deu entrada na Assembleia da República na anterior legislatura. Fui então relatora desta iniciativa e já no momento em que elaborei o relatório, a situação não era na íntegra a que o texto da petição expressava, nomeadamente quanto à localização desta nova infraestrutura. De lá para cá, o processo teve andamento. Aliás, encontra-se em pleno desenvolvimento. Permite-me recordar a propósito a assinatura do protocolo de cooperação entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo e o município do Barreiro, em maio de 2019, ao Sr. Deputado, com o PSD a votar a favor. Curiosamente, o mesmo mês e ano em que a petição deu entrada no Parlamento. Entretanto, e mais uma vez, com deliberação favorável da Câmara Municipal do Barreiro, em 18 de março, já deste ano, foi efetuada uma adenda ao protocolo que referi, no sentido de ser a Administração Regional de Saúde a elaborar o projeto de arquitetura. Esse estudo prévio da arquitetura já foi concebido e recentemente entregue no município, concretamente a 27 do mês passado. O que permite ao município, no espaço imediatamente seguinte, se elaborar os processos das especialidades que, pelo estabelecido no protocolo, cabe à autarquia. É possível ainda iniciar a candidatura a fundos comunitários para 50% do financiamento. O terreno onde o equipamento vai ser construído fica situado na Rua do Brasil, na urbanização da Escavadeira, no terreno cedido pelo município em 2019 e não, como referiram, há instantes, 2017. A propósito da petição, deram à entrada 4 projetos de resolução. Nenhum deles deu nota da evolução do processo. E temos a certeza que não foi por desconhecimento, uma vez que a informação é pública. Fica, portanto, o registro. Um outro aspecto abordado pela petição tem a ver com as condições de prestação dos cuidados primários de saúde, nomeadamente a adequação do número de médicos de família às necessidades. O Conselho do Barreiro tem 5 unidades funcionais, com cerca de 85 mil inscritos, dos quais 3 das unidades garantem cobertura a 100%. A cobertura total ronda os 83% e, obviamente, que encontra resposta, como encontra noutros sítios, os utentes encontram resposta, como encontram, aliás, noutros locais, independentemente de terem ou não médico de família. Um dos projetos de resolução insta a que abram vagas e se disponibilizam incentivos. Puro desconhecimento. Esse não é o problema. Infelizmente, o ACES do Arco Ribeirinho não consegue preencher as vagas abertas em concurso, mesmo em casos onde já se disponibilizaram incentivos. É sabido que a aposta da atual governação é atingir uma plena cobertura em medicina geral e familiar. É um processo que gradualmente se vai atingindo e que coincide com a vontade dos peticionários. Termino afirmando que tem sido desenvolvido um vasto conjunto de investimentos em instalações e equipamentos no distrito de Setúbal, convido os seus deputados, se quiserem acompanhar-me, eu mostrar-vos-ei, que visam a renovação e a requalificação total das instalações dos cuidados de saúde primários, num esforço concertado com os municípios, como é o caso do Barreiro, que garante o pagamento de 50% da nova unidade de saúde. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem ainda neste ponto a palavra, exatamente, o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, efetivamente, há uma necessidade de investimento. Os senhores deputados esqueceram-se que, de facto, houve investimento de um centro de saúde do Arco, da Ribeirinha, inaugurado em 2012, não mencionaram. E eu gostava de saber que investimento é que foi feito nestes últimos 5 anos. Os senhores esqueceram-se completamente durante 5 anos. Os senhores esqueceram-se de mencionar também que já votaram contra recomendações do PSD nos órgãos locais para a construção deste centro de saúde. E os senhores esqueceram-se também que a primeira vez que foi levada à Câmara Municipal de Setúbal, do Barreiro, teve que ser retirada a proposta porque não estava bem feita. Só a segunda é que acertaram, nem tinham os valores. Era tudo fogo de vista. Os senhores esqueceram-se deste historial, tal como nos últimos 5 anos esqueceram-se de tratar deste assunto. Agora é tarde para se lembrar. E, meus senhores, para tratar disto é no Orçamento de Estado. Vamos ver se levantam ou não a aprovar.
Tem ainda, em breves segundos, mas certamente com plena utilização, o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, é só apenas para lembrar ao Sr. Deputado Nuno Carvalho que já não há PIDAC. O Sr. Deputado ainda não se apercebeu, mas os orçamentos do Estado já não têm PIDAC. De qualquer forma, quero dizer-lhe que nós votamos, de facto, viabilizamos alguns orçamentos, mas nenhum deles encerrou serviços de saúde. Ao contrário do que disse a Sra. Deputada do PAN, Cristina Rodrigues, não foi em 2015, foi em 2014 que o PSD encerrou os cuidados de saúde personalizados na Avenida do Cais, que veio criar este problema. E, portanto, se o Sr. Deputado, não somos nós que nos estamos a esquecer. O Sr. Deputado é que se está a esquecer de muitas coisas.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Terminamos assim este ponto da nossa ordem de trabalhos e entramos no último ponto, que consiste no debate da petição número 555 da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, que solicita a criação da Ordem dos Arquitetos Paisagistas. A mesa neste momento dispõe apenas de uma intervenção, os grupos parlamentares farão chegar à mesa as demais inscrições. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN, mas não tem a palavra porque não se encontra na sala, a não ser que esteja por videoconferência. Tem então a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para saudar a Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas e também os 4.716 subscritores que pretendem com esta petição que seja criada a Ordem dos Arquitetos Paisagistas ou então que a Assembleia autorize o Governo a proceder à mesma criação. Relativamente a esta matéria, o PSD reconhece naturalmente a essencialidade da profissão de arquiteto paisagista, quer a sua intervenção em termos do território, do ordenamento do território, da construção de paisagem, que são elementos fundamentais nesta construção de paisagem, na defesa e preservação do nosso equilíbrio ambiental, na promoção até da democracia territorial e da qualidade de vida das pessoas. Não obstante, e aliás até nos revemos na afirmação consta da própria petição apresentada pelos peticionários quando afirmam que a paisagem é uma construção coletiva no momento de transformação acelerada da nossa sociedade. Conhecer e gerir